Teoricamente,
pega junto, sim, pega junto. Pega junto. Daí de repente pega um sintético junto ali.
Não, imagina. Eu tô tentando lembrar se tem algum gramado sintético. Por exemplo, lá em Paranaguá não tem quero-quero.
Não vai ter. Não vai ter porque eles usam a terra pra fazer o
jogo. Então não tem.
Não, ele até vem, mas acho que ele vai embora. Eu já vi, por exemplo.
Dá uma checada ali.
Ele não come a grama. Quero-querista, que é especialista em aves, manda aí pra gente. Se o quero-quero.
Vai que ele gosta de fibra de arroz.
Não tem jogo no campeonato, né? Estão falando do quero-quero que ele come na grama.
Quero-quero é um patrimônio dos gramados brasileiros.
Eu quero saber do coxa agora. É, já tem um adversário, adversários definidos aí para os testes pedidos pelo técnico Fernando Seabra, antes da retomada, Nico.
É, o Seabra tava falando e parecia até ansioso, assim, de ter jogos treino, amistosos, em duas coletivas, nas duas últimas, ele falou ali que fazia parte de uma programação e seria algo bem importante. E aí o Coritiba definiu, divulgou ontem, que vão ser dois jogos treino contra times da Série A do Campeonato Brasileiro. Até não foi muito difícil, né, encontrar adversário, porque tá todo mundo querendo fazer esses jogos treino, né? Não são amistosos, são aqueles em ambiente mais controlado, no CT, nos CTs dos times, com camisa de treino, enfim. Às vezes você estabelece regras diferentes lá, três tempos, sem limite de substituições, enfim. Esses detalhezinhos os clubes vão acertar ainda, mas a importância de momento foi a definição em relação aos adversários, né? No dia 4 de julho, Coritiba vai enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre. Ué. E no dia 10 de julho, a Chapecoense aqui no CT da Graciosa. Então, os sparrings solicitados ali pelo técnico Fernando Seabra serão dois times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, dois times que o Coritiba enfrentou e empatou no campeonato, né? 3-3 com a Chape, lá no gramado sintético, que a gente estava falando em Chapecó, no dia que eu quase comi a grama, e o jogo contra o Internacional que ele enfrentou mais recentemente aqui no Couto Pereira, aquele empate por 2-2 cedido já no finalzinho. A ideia de uma competitividade e também de um processo completo, assim, na preparação da equipe, que começa depois das férias, no dia 17, com a representação no CT da Graciosa. A ideia de ter os jogadores que estavam machucados à disposição, né, com o passar do tempo, muito provavelmente aqueles que tiveram lesões musculares um pouco mais graves, o Maicon, o Tinga, o Keno, já estejam à disposição. Um pouquinho mais pra frente, já com o goleiro Pedro Morisco treinando normalmente, e a expectativa é pros jogos, né, jogos treino, é que o Morisco já esteja à disposição, trabalhando. Rodrigo Rodrigues, que tanto pergunta,
olha lá,
deve começar a aparecer em treinamentos, quem sabe nos jogos treino. Até foi citado pelo Fernando Seabra, assim, ele falou que quer um centroavante, né, de fato, na janela, mas tem a situação do Rodrigo, hein, que é um centroavante e está à disposição. Quanto antes ele conseguir se colocar numa condição física melhor nessa parada, ele pode ganhar espaço, até porque não tem nenhum centroavante contratado. De repente, se ele convencer ali o treinador de que pode ser essa peça, ele também ganhe espaço. Então, no dia 17, o retorno aos treinos, aí mais atividades táticas, né, aprofundadas, que o Fernando Seabra não teve condições de fazer lá no início do ano, porque o calendário começou muito cedo. Desculpa. Aí, na sequência, já no mês de julho, esses jogos treino, dia 4 em Porto Alegre contra o Inter, dia 10 contra a Chape em Curitiba, e aí na semana do dia 22, né, a volta do Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo terminando um domingo, e aí não sei se vai ter jogo já na terça, enfim, dia 22 é a quarta, a quarta-feira, não foi ainda definido, assim, pela CBF quem joga em qual dia, né, então... por enquanto a tabela base mostra lá o dia 22, que é a quarta-feira, mas enfim, vai ser, acabou a Copa, volta com tudo o Campeonato Brasileiro, aliás, para três rodadas em sequência, né, meio de semana, fim de semana, meio de semana. E há uma preocupação do Seabra quanto à questão de lesões, que na visão dele foi algo que atrapalhou bastante na retomada do trabalho que ele realizava no Bragantino ano passado. Então ele citou que seguir bem os passos, assim, primeiro descanso, depois a questão física, a questão tática, nível competitivo com os jogos treino, todo esse processo bem feito, na visão dele, vai além de potencializar a equipe, taticamente e tecnicamente, mas também se tudo for seguido à risca, assim, evitar riscos de lesões, que é algo que ele tem muito medo pelo que aconteceu no ano passado.
Nicolas, e obviamente que tem muito tempo até lá e até as decisões aí do tribunal podem ser revistas, mas o Coritiba teve o Pedro Rocha, que não pegou nada, e o Palmeiras é o contrário, né? Pro primeiro jogo, o Paulinho ele nem foi expulso, mas pegou um jogo, e o Alan, o
Paulinho
pegou
foi
dois.
Por causa da comemoração do Flamengo.
Sim, ele fez o gesto da união das organizadas do Vasco, do Galo e do Palmeiras. E aí tem aquele, nesse gesto tem o dedo do meio. E aí ele acabou pegando, ele tinha no recurso já, ele pegou um jogo, então acho que é difícil de ser revertido. Mas o Alan pegou dois. Ah, o Alan vai ter que cumprir automático, ele foi expulso, né? Contra a Chape.
É, assim como o Pedro.
É. Assim como o Pedro Rocha.
É, o Pedro, assim, a gente até debateu aqui o lance, né? Minha visão era um cartão laranja pra ele ali e tal. Não vai ser, não vai pegar mais que um jogo de suspensão, foi o que aconteceu. É, vai cumprir automático e volta normalmente depois numa sequência, mas tá fora desse jogo contra o Palmeiras. E aí vai ser um debate lá perto, né? Pô, joga o Renato Marques? Ô, Rodrigo Rodrigues, tá treinando? Já pode jogar? Pô, contrataram um centroavante, será que o cara vai pro jogo? É uma posição assim que ficou uma dúvida ainda depois do primeiro semestre, né? Porque o Pedro Rocha, acho que no geral, assim, ele passou por média, digamos assim. Não foi, olha, ganhou um baita salário, tá? Então não foi um jogador ultra decisivo ali jogando como centroavante. O Breno jogando pelo lado do campo foi muito mais do que ele. Mas ele teve boas partidas, teve outras não tão ruins. Ele se encaixou bem na forma do Coritiba jogar, né? A maior parte do tempo, que é esse jogo em transição. Mas outras tantas vezes faltou ali um cara de mais referência no ataque, que o treinador também citou já em algumas coletivas. Era necessário ter essa característica dentro do elenco. E já na volta, né, da Série A, no jogo contra o Palmeiras, o Pedro não vai estar à disposição. Aliás, pela primeira vez no campeonato, né, o Pedro não vai estar à disposição. Ele chegou a começar no banco, em alguns jogos aí de rodízio, enfim, contra o Santos, na Copa do Brasil. Mas agora é a primeira vez que ele tá fora, né, de fato, e uma solução diferente vai ter que ser encontrada.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Ferramentas Gerais. Não dá para ficar só treinando, né? Tem que fazer uma movimentação e, pô, contra dois aí adversários da mesma divisão dali.
Sim, todos os clubes vão fazer, né? E tem que fazer, alguns até alinharam excursões, o Santos vai para Portugal. Tem que aproveitar esse tempo aí, é totalmente diferente, né? É mais do que um período normal de férias, ficar aí quase 50 dias, mais de 50 dias sem o jogo, então tem que fazer. Já tem um período de folga ali que é mais ou menos 15, 18 dias. Daí quando voltam, falta um mês ainda mais ou menos para os jogos. Então acho que o Coritiba agiu rápido já em achar dois adversários da Série A. O Grêmio, por exemplo, marcou um amistoso com o Cascavel. Em Cascavel, que o Cascavel é da Série D atualmente. Mas daí tem toda a linha comercial também, porque os times gaúchos no oeste do nosso estado têm uma presença muito marcante, mas acho que o Coritiba agiu rápido e bem para achar dois adversários da Série A mesmo, que estão com o mesmo, vão estar com o mesmo plano e objetivo do Coritiba, preparação para o retorno do campeonato, né? Mais ou menos duas semanas antes do retorno, um jogo, uma semana e pouco, outro jogo, e o time fica um pouco mais alinhado, né, na questão de ritmo até. Não é a mesma coisa do ritmo de competição, mas obviamente é melhor do que só ficar treinando todo dia com os mesmos atletas.
Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos, 100% transparente. Sabe que eu chamei aqui a galera lá, quando a gente tava falando do Atlético, manda aí um nome, o outro, já começaram a pipocar também por aqui. O Coxa tem que contratar esse ou aquele. Galera falando bastante do Zapiola, que é duplatense, né?
Esse cara,
o Adriano falou, esse cara cairia com uma luva.
Fez um golaço contra o Corinthians.
Mas é por causa disso. Era um jogo passando em TV aberta que tava todo mundo de olho ali. O cara meteu um golaço. Jogou bem pra caramba aquele jogo ali. Mas assim, eu, por exemplo, não conhecia ele. Até fui atrás de informações ali. Ele não faz todo jogo que ele fez contra o Corinthians. Aí tem uma irregularidade e tal. Números às vezes bons, às vezes não. Mas naquele jogo demonstrou muita qualidade, né? Meia argentino que começa com Zá.
No Atlético, não sei se os caras no Atlético iriam aprovar assim. Se você falasse, é mais um argentino que começa com Zap. Os caras iam falar, como faz o Porto.
Mas aquele jogo realmente demonstrou assim que pode ser mais observado, cara. O cara marcou um golaço, né?
25 anos.
Uma idade boa ainda. E um time assim que você não vai ter que pagar horrores pra tirar ele de lá.
Ele é oriundo de um time grande, né? Ele fez toda a base no Estudiantes. E aí não deve ter se fixado e está desde 2024 no Platense, que é uma equipe bem menor, que dentro da realidade do futebol argentino, que tanto no fim do primeiro semestre quanto no fim do segundo semestre é mata-mata, das oitavas de final até final, jogo único, tem permitido que times pequenos sejam campeões. Então o Platense aconteceu no ano passado isso, o Belgrano aconteceu esse ano, porque jogo único, vai empatando, vai pros pênaltis, ganha tal, de uma maneira que não acontece muito, nem quando são dois jogos. Mas é a realidade lá do futebol argentino, que é totalmente diferente.
O River montou até um caminhão, né, de festa lá, de bombeiro pra galera sair, festejar o título, e os caras perderam.
Todo clube faz isso.
É que eu falar. Sempre tá montado. Mas, sempre tá montado.
Quando perde, vaza.
Como é que você vai ser campeão e daí vai começar a ligar? Pô, você tem um caminhão aí, cara.
Ontem nós recebemos
aqui. Mas é o que o Juninho falou, quando vaza.
Ontem nós recebemos aqui o Ari Marques, técnico do Urano, campeão agora da Suburbana. Daí ele falou assim: pô, a gente tinha tanta convicção de que ia ganhar, que o presidente já mandou fazer umas camisas para os caras usar e tal. Ele falou. Mas também se perde, a gente jogava fora, né? Porque todo clube faz, cara. Então,
e não, verdade, tem como, não tem como não vazar também, cara? Como é que você vai esconder um caminhão?
Pois é, veja a NBA, os caras montam até o boné, né? Do time campeão ali, imagina. Daí, pô, acaba perdendo, fica em estoque. Daí, o cara não pode nem colocar.
Porque ali na NBA, é a NBA que faz.
Pois, né?
Mas esse boné reaparece lá uns 30 anos depois, tá valendo uma grana.
Pô, claro, cara. Por exemplo, nossa, Geninho, Geninho conta essa história, né? 2001... quando chega no vestiário, não sei se foi no primeiro jogo ou no segundo, ele pega e coloca uma faixa em cada... No segundo, né, Robson? Lá no Anacleto Campanella. Ele pega uma... Ele mandou comprar uma faixa de campeão e colocou em cada jogador, antes do jogo. Falou, tá aqui, ó. Tá aqui, é de vocês.
Você vê como é que vai ficar.
Não deixa eles tirar. Ah, se perde, ia falar, pô, os caras vestiram a faixa de campeão. Você acha que não ia vazar alguma coisa?
É, ainda mais...
Os caras vestiram a faixa.
Então. Nesses tempos, né, em que estamos, que tudo tá tão... instantâneo assim, cara. O Mauro perguntou pra gente, qual a possibilidade de num segundo turno alguém lá de baixo, vamos pegar um exemplo, o que, que dá pra gente citar, o Vasco? Sei lá, chegar e procurar o Seabra. Que a gente fala assim, de repente tudo dá errado e o Seabra acaba demitido. Mas, cara, Mauro, é interessante, cara. Qual a possibilidade, assim? Vocês pensam, pô, de alguém chegar e contratar o Seabra? Não só estendo lá pro trabalho do Odair também.
A chance de procurar, ela é grande. A chance de qualquer um dos dois aceitar, eu acho difícil. Mas assim, não é impossível, porque aí depende, pô, se alguém chegar com 3 vezes o salário, pagar a multa, enfim.
Você acha difícil demais assim?
Sim, cara? Sim. Eles são treinadores mais comprometidos com um projeto do que... Você acha que qualquer balinha vai tirar isso daqui?
Eu acho que a parte financeira importa, mas assim, pô, se vem um internacional, por exemplo, lá daqui a pouco.
Eu já vi muita coisa.
Eu
não boto meu fogo por ninguém.
Não sei se foi essa impressão que eu passei, mas eu não tô colocando minha mão no fogo.
Sim, não tô botando minha mão no fogo, mas assim, no cenário atual, assim, pega a tabela do jeito que tá, daqui mais 10 rodadas vai estar igual. Aí, se eles aceitarem um negócio desse, daí aí eles têm mais aqui.
E eu vou dizer que mais
embora mesmo.
E aí, analisando todas as pontas de mercado, eu acho mais difícil o Seabra do que o Odair. O Odair, ele talvez ainda, por exemplo, no Inter, ele tenha um perfil assim, tipo, uma ligação com o clube, ou pô, chegar pra resolver de imediato uma coisa, como ele fez no ano passado. O Seabra não seria nem inteligente da parte de quem contrata ele. Contratar o Seabra pra resolver um problema. Porque ele é um trabalho de método, assim. Ele precisa de tempo ali e tal. Enfim,
mas
eu acho
que o trabalho dele chama atenção mesmo, assim, cara.
Você entendeu o que eu tô falando?
Sim,
assim, quero salvar do rebaixamento, dá um choque aqui. Não tem que ser o Seabra.
Mas do meio da tabela, que já esteja praticamente livre do rebaixamento.
Daí
esteja...
sim. Daí sim.
Eu acho que esse raciocínio seria válido agora, assim, mas não tem ninguém sem técnico. Ninguém caiu. O Vasco não caiu, o Renato, o Mirassol tá com outro tipo de projeto, o Luiz Castro não caiu, o Pezzolano não caiu, ninguém caiu.
E aí onde eu discordo um pouco do Nicolas em relação a Odair. Eu acho que o Odair tem a carta aberta, assim, ó. Odair, agora você tá indicando até os caras que você
quer.
Por que
discorda de mim?
Porque eu acho que no caso dele nem identificação, o Atlético ele tem liberdade, você vai chegar para ser um treinador talvez do Internacional, sem essa liberdade, assim.
Não, eu tô falando para procurar um movimento de mercado, assim. O Internacional procuraria e ele tem uma ligação ali e tal.
Mas outra coisa, até pro Nicolas, até por ter essa ligação, ele sabe a zona que é lá, sabe que o
que a
gestão do atual presidente acaba no fim do ano.
Por isso que eu falei que são várias pontas para analisar, né? Para dar um nó e que alguém saia daqui. Por isso que eu acho difícil você amarrar todas essas pontas. Só que uma das pontas do Odair é uma ligação com o Inter. Outra ponta é que o Odair pode ser visto no mercado como um cara que talvez resolva já de imediato uma situação. essas pontas aí eu não vejo que se abra. Ele não tem muita ligação com nenhum clube. Ele não tem o perfil de um cara que vai salvar o time de rebaixamento.
O Seabra, ele não é técnico USP, bombeiro. Exatamente isso. Não,
é o contrário disso.
Exatamente.
Só se chamarem ele na USP para coordenar todo o projeto. Né? É. Tô brincando, que ele tem toda uma formação lá na acadêmica na Universidade de São Paulo. Diz que ele tinha até apelido como técnico de time de universidade.
Qual? Ah, agora não lembro.
Vamos descobrir. É. Fala aí pra gente aí, Luciano. Manda pra gente aí. É, o Marlon mandou... Pô, vocês falaram agora há pouco sobre o Atlético tem que contratar bastante. Teve uma participação assim, em relação ao Verdão. Pô, bastante, não sei também. É que pra mim, cara, passou de 5 já...
Não, mas
não vai passar nem de 3, eu acho.
Já, eu acho que também não precisa contratar bastante. Precisa contratar bem. O centroavante que o Seabra tanto quer, um volante que deu uma característica também de saída de trás que falta no elenco do Coritiba, e mais peças que certamente internamente eles sabem onde precisa rechear mais o elenco. E claro, isso contando que não sai ninguém. A gente tá muito contando que não sai ninguém a parada começou essa semana. Vamos com calma, hein? Vamos com calma, até 22 de julho, muita coisa pode acontecer.
É isso aí, cara. Ó, vocês falam que eu falo do Bosquilha, já tá pintando mais aqui. Bosquilha, do Operário. A galera quer, mas no Coxa não, gente.
Se pintar, eu acho o Bosquilha um bom reforço, mas não pro Coritiba, por causa da passagem dele que não foi legal. Então o cara já chega com... Já chegaria com uma resistência grande.
Ah, e outra, assim, o Bosquilha é um ótimo jogador, mas quem tem o Josué vai pôr o Bosquilha onde?
Não, mas é legal ter no elenco, né?
Ah, mas daí ele não vem.
Ah, não sei.
Por
se
que
ele
não?
Chegaria. Eu acho que não vem.
Meu filho vive me perguntando assim, melhor você ser reserva na Série A ou titular na Série B? Vale a debate.
O Bosquilha está na faixa ali dos 30, mais ou menos. Não é
do
bem assim.
Palmeiras, ali, cara, mas eu não sei se seria melhor talvez até ser reserva em algum time. Mas, pô, o Bosquilha, será que ele quer nesse momento da carreira também? Então, tipo, voltar para uma série?
É uma coisa muito particular. Mas, assim, acho que na maioria dos casos, depende, o Bosquilha virou meio que rei em Ponta Grossa. Mas na maioria dos casos eu iria ganhar mais, ia estar no cenário melhor, vai que o titular se machuca, vai que no ano que vem ele vai embora e você assume a condição. É muito melhor estar num clube de Série A.
Eu acho que o Bosquilha tá melhor resolvido do que eu, na vida bem melhor.
Ah, não.
É, do que nós aqui. E outra, também que o Nico falou, ele é meio rei em Ponta Grossa, o salário também não é baixo. E, pô, nesse momento é bem isso, cara. Tem que ver a parte pessoal. Não, será que eu vou pro
não
São
é
Paulo?
Baixo
pro um padrão
da Série B.
É, claro. Agora, e pro meu padrão. É. Pra mim é bem.
Eu acho que com 30 anos o cara ainda tá pensando em ganhar mais. Mais um contrato de Série A, quem sabe mais um contrato fora do país.
E não parece assim quando a gente fala de Bosquilha, que ele já tem mais de 30 também, mas não tem, né, cara? Quando a gente fala, porque são várias lesões, é um cara que ficou. É, não sumiu exatamente do cenário do futebol, mas ele ficou um tempo assim à margem, cara. É, agora que ele recuperou. E ele é bom jogador. Ele é muito
deixa
bom.
O Robson, a gente não traria o Bosquilha por causa do Josué. O Monsalve você traria?
Eu traria os dois.
O Coritiba observou, sondou.
Eu acho o Monsalve um baita jogador.
Monsalve,
só que eu acho diferente do Josué.
O problema dele é ó, quem tá vendo na live vai ver o que eu tô fazendo aqui.
Acho que ele é mais atacante.
O problema dele é o sono.
Ele é mais atacante, cara.
Não, tô falando em
meia. Eu acho que é diferente.
Mais em característica,
eu
tô falando.
Eu acho que é diferente. Ele traria um jogador muito mais jovem, que depois de um bom início no Grêmio, ultimamente foi muito mal, sei lá, de um ano pra cá foi péssimo. Então
quase nem jogou mais.
É, né? Eu acho que ele, por ser muito mais jovem, por querer dar uma... Não que o Bosquilha, se chegasse, não tivesse vontade, claro que vai ter, mas é outro perfil. E a questão de característica é diferente. É um cara que acho que joga mais pro lado do campo também. Esse eu encararia de uma maneira diferente. Agora, tem que ver, né? O Grêmio paga salários lá que são...
Eu
surreais.
Já usaria, assim, não, questão salarial surreais. Vai ser diferente, mas eu usaria o case do La Vega, cara. É mais jovem ainda também, mas, pô, até que bom que você puxou,
é
cara.
É difícil de
eu
encontrar exatamente uma situação como a do La Vega dando certo.
Eu ia trazer o Monsalve pra discussão dias atrás aí, cara, eu acho um baita jogador, velho. Quando pintou, eu falei, olha o Coxa trabalhando bem, hein. No scout, nas observações, cara, esse cara chega pra jogar aí. Claro que vai disputar com outros também, mas se a gente parar pra pensar e fizer um pente fino aqui, vamos fazer um pente fino de jogadores que tem, dos gringos, aí que estão, pô, cara, do Grêmio que tem uma bordoada também
No sistema ali que o Coritiba joga, Claro, ele não vai jogar no lugar do Josué, mas, por exemplo, pode ser uma boa alternativa. E também ao Ronier, se... Tô esperando que o Ronier não vai ser vendido, mas se for, eu acho que é uma aposta interessante para ser um substituto. E ele também já jogou vindo mais de trás.
E não é porque é gringo que eu falei isso aí, não. É porque é dos gringos aí, mas é que o Grêmio tem vários.
Ele já jogou vindo mais de trás também, como um segundo volante. Assim, seria uma opção para umas três, quatro posições, assim, para rechear bem o elenco. Mas realmente, de um ano e tanto para cá, o nível dele é... baixíssimo.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Rogério mandou pra gente, ó, Edgar, o Ronier vai pegar um banco, hein, cara? Depois aí da parada. Não sei, Rogério, eu acho que ele vai disputar a vaga.
Não e vai. Aí... Não vai. Quando o time voltar a... Assim, ninguém crava absolutamente nada. Vai que ele volta na tiriça com preguiça. Não é, mas não é o perfil do Ronier. Ele é um cara competitivo.
Totais, ele joga ainda.
E aí, teoricamente, tipo você é voltar com um quarteto lá, se tiver todo mundo, né? Josué, Ronier, Breno e o Pedro. E o Pedro Rocha. Acho que é uma tendência assim. E assim, o La Vega, ele é marcado por grandes atuações. Mas se você for olhar no grandes atuações, especialmente momentos decisivos assim, em jogos. Mas se você olhar outras partidas inteiras, assim, ele não conseguiu ir tão bem também.
5 gols, né?
5, é porque ele faz muito bem o movimento de atacar a área, de entrar. E o La Vega, falei algumas vezes aqui, ele quase não perde gol, né? É diferente, assim, o Breno tem 8 no campeonato, mas tem um monte perdido. Pedro Rocha tem 5, mas tem gol perdido. O La Vega, você não vai lembrar de gol perdido. Até falei isso pra ele na entrevista. Não, perdi aquele contra... O cara é exigente. Contra o Santos, lá, que o goleiro defendeu, esticou a perna lá e a bola passou por cima do travessão.
Pô, mas tava 3-0 ali.
Não, mas eu falei pra ele, o cara quase você não perde gol. Ele, não, perdi aquele lá. Então quer dizer que ele...
Mas acho que ele foi bem no movimento.
Não, então, por isso que eu não achei gol perdido.
Eu considero completamente diferente quando tá 3-0.
Sim, mas é...
Você
mas
até esquece.
Mas é a visão dele, né? Ele achou que devia ter feito. E assim, fora aquele, eu não lembro assim, dele ter uma chance de finalizar com condições e perdendo gol. Então isso é um grande mérito.
Mas qual jogo que você acha que ele jogou mal, assim, por exemplo?
Não é que jogou mal, mas é...
Por exemplo, contra o Inter, não só ele, o time inteiro não foi tão bem, mas ele fez um gol.
Jogou mal, não. Ele sempre é um cara tático, pelo menos, que participa. Então você não vai ter jogo ruim. Mas você vai ter jogo em que o Coritiba tem dificuldade ofensiva e ele é um cara muito tático. Ele não vai ser o cara que vai abrir como o Ronier. Ele não vai
dar esse acréscimo necessário pra furar um bloqueio.
Ele não vai abrir ali como o Ronier. Se pingar a chance, se pintar a chance, ele vai fazer. Ele vai ajudar, ele vai brigar muito taticamente. Mas tem jogo que ele passa o jogo inteiro ali atuando e não consegue dar uma vitória lá em Salvador. Que ele foi titular. Ele foi titular numa sequência recente, né?
Mas daí também tem vários com expulsões no primeiro tempo e tal. Daí fica mais difícil,
né? Não, mas com ele jogando teve esse e o Flamengo, né? Agora, tô um susto. O jogo contra o Inter, ele fez gol. Enfim, teve jogo contra o Fluminense, né? Não, contra o Vasco. Contra o Vasco, ele foi titular no Couto Pereira. Não conseguiu, assim, se sobressair. Eu só tô querendo dizer assim que ele chama atenção por causa de gols que ele marca e de boas atuações e taticamente, mas num geral, né, eu acho que o Ronier ele continua sendo mais impactante para a equipe do que o La Vega com os dois à disposição. A minha conclusão é que é muito bom ter os dois, né? E o La Vega ter sido um acerto na contratação, mas eu nem discutiria, assim, quem é o titular. Se você sim? Não.
Entre quem? Desculpa, Nicolas, deu um branco.
Ronier e La Vega.
Não, com os dois 100%. Não, acho que esse jogo com o Flamengo era uma exceção. O Ronier tava voltando de 2 semanas parado.
Tanto que ele nem entrou, né? Como o jogo já tava lá.
Não, e ficou com a menos no primeiro tempo. Você vai pôr um cara que vinha treinando pra correr mais do que correria normalmente com a menos. Então não faria sentido. Mas com os dois 100%, tal, dentro da ideia normalmente do Seabra, apesar do bom campeonato do La Vega até agora, o Ronier é titular absoluto pra mim.
Ó, minha opinião, tá? Pedro Rocha, o Márcio do Cabral falou que tiraria ele, cara. Colocaria o La Vega, opção de ataque e tal. Gente, por
mas
que
pra quem
que a
jogar
galera...
na frente?
Sim, acho que ele colocaria todos ali. O La Vega, o Ronier e sei lá, assim.
Que alguém tem que fazer a função mais avançada. Ele pode até mandar pra gente quem que é o cara que pra ele joga, não.
Mas, cara, por que que os caras ainda não falaram? É o Pedrão mesmo e bora, mano.
Não, porque...
Pô, o cara tá improvisado, jogando numa posição que não é a dele. Já jogou, mas não é. A gente sabe que ele é jogador mais de lado de campo. Um segundo atacante, talvez, mas... Pô, e ele, cara, não tá na dele, já fez tanto, velho, no campeonato, ele tá rendendo pra caramba, ele não vai arrebentar, não arrebentaria se fosse o Pedro Rocha lá do Grêmio, porque ele não era também esse monstro.
A questão, Edgar, são alguns momentos específicos. Aquele gol perdido contra o Santos lá na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Pô, o cara furou embaixo do gol, praticamente. Ele, sei lá o que ele fez, ele pisou na bola e não chutou. E aí não fez o gol. Essa expulsão aí, ridícula contra o Flamengo. Alguns momentos específicos acabam cobrando. Ele, por exemplo, naquele jogo contra o Santos, no 3-0 lá na Neoquímica Arena, que ele arrebentou com o jogo também. O Breno Lopes participou de todos os gols, mas ele deu assistência, fez movimentação, jogou muito bem também o Pedro Rocha naquele dia. Mas ali eu lembro de ter dito, né, e ter falado isso com o Nicolas, cara, ele vinha devendo ultimamente, as últimas aparições dele era mais pro torcedor ficar meio pé da cara. Só que aquele dia ele jogou muito bem.
Eu acho que além desses momentos pontuais, né, que vão depor contra, e o torcedor ele foca muito, né, no cara que fez o gol, às vezes o cara que deu assistência, às vezes também esquece. Como ele deu lá pro Breno aquela jogadaça que ele fez lá na Neoquímica Arena. Então é gol, é perdido, é expulsão boba agora nesse jogo contra o Flamengo. Mas além disso, até algo um pouquinho maior, jogos nos quais o Coritiba teve dificuldade por não ter o centroavante. E era ele correndo lá. Ali olham pro cara, mas não é esse cara, não é ele que tem que fazer isso aí. Enfim, então essa somatória faz com que ele ainda não tenha esse reconhecimento aí todo por parte da torcida.
Você até falou que o Seabra, ele teoricamente jogaria assim esse centroavante. Por que ele tá insistindo tanto em ter a figura, mesmo não tendo a...
Mas não é a figura, tem que ter um cara na frente. Mesmo que ele não fique na área, e ele não fica. Mas você tem um mais avançado que os outros.
Referência,
você diz. Você tem um centralizado, você tem um mais avançado que os outros. Então a ideia é jogar com um time móvel que ele volta pra marcar, ele ajuda a puxar contra-ataque, ele sai pro lado, enfim. Mas na hora que você tá atacando não tem jeito, alguém pesa mais a área. Alguém tem que estar lá, alguém tem que ter receber.
Então teoricamente teria que ter essa peça e não tem ainda
o elenco. O Márcio respondeu aqui, ele falou Barcelona já jogou sem centroavante. O time joga em transição,
não, mas é que não tem
ataque
que ter
mais leve.
Por exemplo, se tivesse o...
Marcação do Lavega é melhor.
A ideia, inclusive, é contratar o centroavante, acho que continua sendo essa, pra ser uma alternativa pra alguns jogos, pra segundo tempo. A ideia é continuar jogando com o Pedro.
Mesmo ele não rendendo
Não, se ele não joga... Mas é que ele não... Eu acho que ele não...
Pelo questionamento da torcida, a torcida não tá tão satisfeita com ele nessa função, quando ele precisa exercer função.
Mas é a minha visão. Não tá tão abaixo a ponto de perder o lugar. Até porque não tem outro, de repente.
Eu ia dizer isso.
Se tiver outro, você...
Ao menos a concorrência daí pode ser que...
É que a ideia continua sendo aquela do ataque mais móvel, das jogadas em transição. E aí você ter um centroavante mais pesadão, não bate com isso, né?
Ô Juninho, coitado do Pedro Rocha, velho. E aí, a galera cobra demais esse cara aí, JJ? Tá improvisado, correndo, tá buscando. Pedro, eu tô com você, velho. Fala aí, João.
Tem discussão que eu já nem discussão. Tem debates que eu não... Eu já perdi até a força.
É mesmo?
Pra falar. Porque, assim, eu sei que não é ideia do clube. Então, assim, a gente sugere, fala, mas... Por exemplo, no blog anterior, eu tava falando do meia. Eu já, quantas vezes falei aqui que eu acho que o Atlético precisa do meia? O Daí não quer, então não adianta ficar discutindo. Centroavante. Quantas vezes a gente já debateu? Pô, o Curitiba tinha que contratar um centroavante, tinha que trazer um centroavante. Não é ideia do treinador, ele não quer, já. Não vai jogar assim. Então, cara... Acho que, infelizmente, é uma discussão que não cabe.
Mas aí até aumenta a discussão porque o próprio treinador diz que quer o centroavante. Aí é que ela é mais complexa. Ele quer ter no elenco um centroavante.
Mas assim, não usa, então, tipo...
Pra usar, mas não como o titular absoluto. Aí então... tá a complexidade da discussão.
Olha aí, olha o exemplo que eu vou citar. Obviamente que é um exemplo extremo, né? Não levem ao ipsis do caso, mas na seleção brasileira, o Igor Thiago entrou muito bem com uma cara. Ele foi convocado por essa característica. Até pelo que ele fez na Premier League, mas pela característica ali de um 9 mesmo, de explosão, de força e tal. E ele entrou bem contra o Panamá e tinha entrado bem contra a Croácia. Claro, a gente vai falar daqui a pouco, amistoso é pra testar, mas ele já provavelmente vai ser titular contra o Egito. É ter o centroavante no elenco, ter essa opção, dependendo, obviamente que o Coritiba não tem o Igor Thiago, mas é o vice-artilheiro da Premier League, e por isso que eu quero que entendam o que eu tô dizendo. Mas ter essa peça no elenco, se ele der a resposta e o técnico entender que encaixa, ele pode apostar.
Não, mas o exemplo é bom em outro ponto também, eu acho, assim. O Ancelotti decidiu que vai continuar com a com ataque mais móvel. Mas precisou no jogo, ele tem o Igor Thiago, né?
Claro. Tem alternativa.
É isso que o Seabra quer, entendeu?
Aproveite os kits, leve 3 e pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Bora fazer mais um intervalo, não, o intervalo, né? E depois a gente vai falar do Paraná, aqui no Papo de Crack TMC. Dois toques e a gente já volta, segura que é rápido. 1:12, Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC!
O Giro Sistema FIEP segue acompanhando os eventos pelo mês da indústria e destaca as homenagens em Medianeira, Maringá e Londrina. Celebração também acontece na 7ª edição do Troféu SESI de Melhores Práticas. 71 empresas que colocam as pessoas no centro da estratégia de negócios receberam a certificação. E a 4ª edição do Segurança e Saúde em Foco, promovido pelo SESI, discutiu os desafios da nova NR01. No Senai, foco em tecnologia com a 2ª chamada do programa de residência em BIM. A ação conecta especialistas e engenheiros para modernizar a construção civil. E para a nova geração, o IELXP promove uma imersão com dicas de currículo, oficinas e conexão direta com vagas de estágio no mercado. Vem mais edições por aí. Confira os detalhes destas e outras notícias da indústria nos canais do Sistema FIEP.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar, ensaio premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar, aniversário Nichelle,
aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo, Nichelle, conta com a gente.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Após o sucesso do Reserva Mate, vem aí o Reserva Belacqua by Piemonte. Lotes em condomínio clube em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309.
Ferramentas Gerais.
Quando o jogo começa, o Brasil vibra. E na sua obra, quem entra em campo são as melhores ferramentas e equipamentos para construir ou reformar. Conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Confira nossos convocados. Cortador de tubos Wonder, R$ 82,99. Enceradeira elétrica Makita, R$ 1.949,90. Carrinho plataforma Wonder, R$ 1.299,90. Visite nossa loja na João Bétega 2876, Portão ou fg.com.br.
Ferramentas Gerais.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. Sem ponto três.
estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
É o Papo de Volta na TMC. Bom feriado pra você que tá aí acompanhando. Estamos de volta pra Sal e Brasa, quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba. O nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Pergunta de hoje aqui do Papo, tirando os países sedes, qual foi a primeira seleção a se garantir na Copa de 2026? Via eliminatórias? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Prêmio 1, voucher de R$100, pizzaria Baggio, que delícia. No 2, um voucher para o motel Tayo, suíte super luxo para maiores de 18 anos. Que delícia. Seguimos aqui o nosso Papo de Craque TMC desta quinta-feira. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. JJ, bora falar do Paraná. E aí, Juninho? O que nós temos do tricolor hoje? Fala lá.
Tive lá, logo de manhã, né? Hoje teve janela no período da manhã, 9 da manhã, já estávamos ali na Vila Capanema para acompanhar o tricolor. Hoje uma janela especial e um clima extremamente agradável, viu, Edgar? Assim, leve, um clima de alegria, óbvio. Não confundam isso com oba-oba ou com desrespeito, porque não, isso não está acontecendo. Mas depois do acesso, as coisas ficaram realmente muito mais leves, porque o grande objetivo era conquistar o acesso. E a gente viu isso, né, no treinamento ali, pô, descontração, clima tranquilo, né, a gente acompanhou o início ali da atividade, jogadores brincando ali, então tava bem legal. E na entrevista coletiva, o Paraná hoje disponibilizou dois jogadores que são referências, né, o Liliu e o Eltinho. Eu já falei algumas vezes aqui, repito, acho que esse grupo criou uma identificação muito legal. Eu particularmente, que acompanhei os últimos anos do Paraná e acompanhei 2024, acho que o grupo desse ano criou uma identificação ainda maior com o clube, com a torcida, do que o de 2024. Eu sei que, pô, 2024 ficou histórico ali pela mobilização principalmente da torcida, mas em termos de identificação, de entrega, de, sabe, de profissionalismo, esse grupo desse ano realmente ele é diferente. E dois dos mais identificados já vêm de alguns anos no clube, que são o Eltinho e o Liliu. Então acho que nenhum jogador ali, por mais identificados que sejam, são tão identificados com o clube como esses dois atletas. E eles foram para a entrevista. E achei isso legal porque, assim, ninguém melhor do que eles para falar a respeito do momento do clube, né? De tudo que aconteceu, de terem vivido 2024, 2025, ver o clube cair, o Tio não tava, o Liliu tava, embora machucado, né? Não pôde ajudar. Mas eles viveram esses últimos anos do Paraná. O Tio é da cidade. O Liliu estava no clube. E agora eles, de novo, fazendo parte do elenco, conseguem, né, ajudar o Paraná a conquistar o acesso e querem muito o título. Então, foi bacana poder conversar com esses dois jogadores. A gente recebeu, né, o Eltinho recentemente aqui no nosso estúdio, então já ouvimos muito o que ele falou. E também o poder ouvir isso do Liliu foi algo bem, bem interessante. E claro que a mobilização da torcida para a final foi assunto. E aí o Liliu comentou, né? Como é que ele está vendo essa mobilização toda para essa final. E por mais que o principal objetivo fosse o acesso, eles não querem deixar escapar de dar o título para essa torcida, porque mais do que o clube, mais que os jogadores, para o Liliu, a torcida do Paraná merece.
Bom, aí é chover no molhado, né? Falar da torcida paranista. Todos os estádios que se propõem a jogar, eles lotam, não só na Vila Capanema. Foi decidido que a final seria aqui, porém se a Vila coubesse o dobro da capacidade, eu tenho certeza que encheria também. Mas aqui na nossa casa, infelizmente, não vão estar presentes todos que gostariam, mas a gente se sente bem jogando aqui. Estamos na nossa casa, temos o apoio da torcida. Então isso aí nos fortalece, os números também, né, dizem por si só, 100% na nossa casa, tem sido assim durante o campeonato todo, a gente sente essa energia da torcida, mesmo quando as coisas não começam tão bem quanto foi no jogo do acesso, ou até mesmo contra o Toledo, a gente tira forças com a motivação da torcida também, sabe? Então isso se tornou bem claro que a Vila Capanema é nossa fortaleza e a gente espera também fazer um grande jogo sábado e trazer esse título pra gente. Sobre o evento de ontem, novamente, essa torcida é a torcida de maluco. Posso dizer que eu não esperava tanta gente lá. Viver esse carinho com a torcida é algo incrível. Viver ali, mesmo que poucos segundos, minutos, que cada pessoa passou por ali e às vezes acaba contando uma história, veio de longe, vim só trazer os filhos. É algo muito legal, muito gratificante. E aí cai novamente naquilo que tudo que a gente faz fora de campo para estar bem, são por essas pessoas que se dedicam tanto para apoiar o Paraná, para trazer os filhos para assistir um treino, um jogo, ou até mesmo ir no shopping, para ter esse momento próximo de jogadores do clube. Isso para a gente é muito legal, é muito gratificante, e aí acaba no final fazendo todo o sentido de tudo aquilo que a gente faz para estar em campo, toda a nossa motivação, e aí a gente agora tem que fazer nosso trabalho, terminar nosso trabalho, no caso, no sábado, para dar essa alegria para essas pessoas.
Tá aí, portanto, o Lilio falando sobre essa mobilização, né, da torcida do Paraná, que em pouquíssimas horas, né, menos de 2 horas, esgotou todos os ingressos para a partida de amanhã. Bom, com relação ao que eu vi no treinamento, ou o que eu não vi o Eduardo. Não sei se ele estava fazendo tratamento, algo do tipo. O pessoal do clube não abriu ali muito tempo de treinamento, apenas o início. Mas nesse início o Eduardo não estava participando. Ele sentiu no aquecimento do jogo lá em Paranavaí, estava escalado, foi retirado, ficou no banco apenas fazendo o número. E não estava ali no início da atividade. Se ele não puder jogar, aí o Kaique deve jogar normalmente ali, ou como terceiro zagueiro, ou fazendo a linha de 4 como lateral. O Elvis deve voltar ao meio de campo, né? O Elvis no setor de criação. E aí a dúvida é para ver quem vai ser o substituto do Daniel Cruz. Se o Lilio, que é o meu palpite, mas o próprio Lilio falou ali na entrevista que vai demorar para ele estar numa condição, né, ideal por conta da lesão que ele sofreu. Mas o Samuel também é um cara que talvez não suporte o jogo inteiro. Então tem essa dúvida ali. O Lucão voltou a treinar, também se torna uma opção, fisicamente melhor. Clinicamente está ok, fisicamente ele está melhor do que os outros dois. Então essa dúvida para ver quem vai substituir ao Daniel Cruz. E acredito que não vai mudar muito mais do que isso, não. Só ali se a volta do Elvis deve sobrar para o Michelon deixar o time. Se o Tcheco optar por não jogar com o centroavante, pode ser que ele arme um meio de campo com 4, mas eu não acredito muito nessa possibilidade, não. Acho que ele vai manter ali a linha de 3 defensiva, mesmo que seja com o Kaique, que é lateral, jogando mais zagueiro. A linha de 4 no meio de campo com o Dick ali pelo lado esquerdo, o Dick pelo lado esquerdo, como um ala. E o ataque com 3 atacantes, a definir apenas o substituto do Daniel Cruz. Foi bem legal acompanhar essa entrevista de hoje de manhã. Repito, Edgar, clima assim muito tranquilo, jogadores extremamente confiantes de que vão dar o título para a torcida no sábado.
Obrigado, JJ, falando do Paraná, aqui no papo, para Nichelle. Arraiá de ofertas é na Nichelle. São muitas ofertas imperdíveis como essa. Lâmpada LED TKL Tachibra por apenas R$ 13,99 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Definições, últimos dias e horas aí para a decisão dela.
Casa cheia. Eu até tava. Eu comecei a pensar nisso ontem e aí fui buscando nos meus arquivos, né? Aqui que vocês sabem que eles são privilegiados.
É um HD, é um SSD.
Teve uma coisa que eu tive que pesquisar e acabei de pesquisar agora. O Paraná Clube, esse ano, ele chega a 37 anos de vida, né? Esse ano, em dezembro, então tem 36 anos. E nessa trajetória, o clube conquistou em títulos oficiais, conquistou 7 paranaenses da primeira divisão, 2 da segunda, e 2 brasileiros da segunda divisão, né? Um era esse nome mesmo, outro era aquele ano da Copa João Avelange, no ano 2000. E só duas vezes até hoje, o jogo do título foi na Vila Capanema. Então, amanhã...
Eu tava falando sobre isso aqui outro dia com o Serginho Cabeção.
Ah, é?
E a gente teve dificuldade pra lembrar quais foram.
Eu lembro.
Eu sei que foi contra o Matsubara.
Em 93. Era um quadrangular final.
Então, era quadrangular, não era uma final.
Não,
né?
Era um quadrangular. Exato. Era Paraná, Atlético, Londrina e Matsubara. E o jogo do título foi contra o Matsubara na Vila Capanema. Em 93.
E a dúvida nossa era o quê? Foi levantado o troféu nesse dia?
Imagino que foi, porque invadiram o campo.
Porque eu lembro festa. Jogo foi tratado criança. Como jogo do título.
Eu era adolescente.
Criança mais ou menos.
Mas assim, invadiram o campo. Invadiram o campo, fizeram uma festa. E em 2012, na primeira, segunda divisão, era um regulamento diferente, era dois turnos, o Paraná ganhou os dois turnos. O jogo do título foi contra o Grêmio Maringá, eu tava trabalhando. Foi contra o Grêmio Maringá, na Vila Capanema, e ali levantou o troféu. O do acesso acho que foi contra o Cincão, que nem existe mais lá, o time mudou de nome.
Londrina.
Né? O jogo do acesso foi contra o Cincão, mas o do título foi contra o Grêmio Maringá.
Não é o Junior Team?
Cincão? Mas não tem mais Junior Team também?
Não lembro. Enfim.
É tanto time, agora tem o City London.
City London. O Cincão era do cinco conjuntos lá de Londrina.
Mas enfim, naquela época ele jogava. Então, cara, é um negócio interessante, né? É um negócio interessante. De todos os títulos aí oficiais da história do Paraná, ele só levantou a taça na Vila Capanema duas vezes. E outras vezes, ou o jogo foi no Pinheirão, ou no Couto Pereira, na Vila Olímpica em 94, era um octogonal final, e aí o jogo do título foi contra o União Bandeirante. E ali acho que era a última rodada mesmo, que tinha um Atletiba no mesmo horário no Couto Pereira, em 94. Então olha que eu tô lembrando aqui, porque, um jogo valendo título e eram dois jogos na mesma cidade, no mesmo horário, sendo que um era Atletiba. Hoje em dia jamais aconteceria. Nunca. Jamais aconteceria. E então é um ponto interessante aí pro jogo de amanhã. O Paraná já conseguiu o objetivo principal, mas a questão da taça é mais uma que o clube tenta levantar na Vila Capanema, porque por uma série de circunstâncias, as taças que tem na história aí de 36 anos, só duas até hoje, o jogo do título, o troféu, foi levantado na Vila.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a ADM Conda para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. O Eduardo falou, cara, vou levar meu filho, final de semana. Ele falou que a decisão, que a única que ele viu assim, com casa cheia e que ficou na memória dele, foi na Arena contra o Internacional, mas não foi nenhuma decisão, né? Ali foi um jogo da Série B que o Paraná mandou naquele momento, pô, foi recorde, né, de público do estádio também, e o Maidana que fez o gol, né, de cabeça. Pô, que lembrança do Eduardo, cara. Esse jogo, ele vai permanecer.
2017.
Pô, e...
está mais... Eu ia falar que tá mais próximo. Cara, já vai fazer quase 10 anos.
E a galera se lembra muito mais desse momento do que do jogo contra o CRB. Foi a primeira vez que uma narração minha foi pro Redação AM, cara. Contra o CRB, esse jogo foi fora, né? O Paraná conseguiu, e foi o alemão que fez o gol, não foi?
Nicolas tava lá.
Tava lá, Nico?
Não, foi um gol contra do Aldalho.
Foi
do
Aldalho.
Do Aldalho, velho, verdade.
Mas o alemão fez a jogada.
Bom, você tava lá.
Sim.
Ah, tá.
Cara, não? Que não foi o alemão que fez o gol. Desculpa, calma aí. Sim, eu estava lá. Não foi o...
Se você perguntar pra alguém, diga uma memória da campanha do acesso do Paraná, os caras vão lembrar do gol do Maidana, de cabeça. Parece que esse momento, assim, recortado porque foi
aquele
mais especial.
Jogo foi muito marcante, levou 39 mil e tanto.
Hoje quem tava na... Falar em lembrar de gols importantes, hoje quem tava na Vila, visitando ali, foi o Biteco, né? O Biteco acertou pra jogar futsal no time do Paraná, e hoje ele foi visitar ali, tava ali no... acompanhando o início do treino, e aí a gente tava lembrando do Paraná e Galo, Copa do Brasil 2018. Um jogo no Couto Pereira que ele faz dois gols.
Não, 17 também.
Foi 17?
Aquele foi 17. O grande ano do Paraná.
Foi 17. Pô, estádio lotadaço, e o Biteco fez dois gols ali, o torcedor passou a mal o Biteco naquele jogo ali.
E perdeu a vaga lá, né?
O Otero
bateu um escanteio e caiu em cima do Léo, a bola do Léo Vieira, que é o goleiro do Bahia, né? Ele que meio, às vezes, se falhou naquele lance.
Ele se machucou seriamente também naquele jogo. Ou foi no da Primeira Liga, que o Paraná enfrentou o Galo na Primeira Liga também, que
quando
foi o jogo da...
o rosto? Foi na Primeira Liga.
Porque daí
foi acho que na Vila.
E foi o jogo que deu toda a confusão com o Lisca lá, no pré-jogo.
Histórias do futebol paranaense. Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto.
O Bitec teve um momento marcante também, e aí estávamos eu e a Monique lá no Barradão, né? No jogo da Copa do Brasil contra o Vitória, quando ele marca o primeiro gol dele com a camisa do Paraná, que foi o primeiro gol dele depois da morte do irmão dele, o Matheus Biteco, no acidente da Chapecoense. Tinha sido no final de 2016. Aí o Biteco marca aquele gol e se emociona demais lá e oferece pro irmão, claro.
O Felipe Becker fala do jogo contra o Londrina. Virada no final, gol do Renatinho, né? Que ele puxa na meia da.
Aquele jogo colocou o Paraná no G4, pra não sair depois.
Esse também fica na memória, cara.
Que foi realmente um golaço, né? É. Foi um dos gols mais bonitos da competição, inclusive.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. JJ, pra gente fechar, os que falaram agora, né? Amanhã é porta fechada, treinamento e bora pro sabadão.
Sim. Amanhã, na verdade, vai ser uma coisa bem leve. Tá programada de novo pra Vila Capanema, a menos que mude ali por questão de gramado. Mas está programado de novo para Vila Capanema. Amanhã é um treino um pouco mais leve, aquele rachão, até aquela brincadeira e tal. E aí no sábado o jogo. O treino de hoje é realmente o treino para definir, né? Que aconteceu agora pela manhã, o treino que define a escalação. E a partir de agora, concentração total no jogo de sábado. E aí, sábado, sim, né? Ganhando o título, vai todo mundo falar.
É isso, Mugi. Dá mais um intervalo lá pra gente, cara. Depois nós vamos falar de seleção brasileira. 1:34. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Quem torce, Murilo? Sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC! A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e FIP no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou FIP no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
TMC, o futuro já chegou e ele é elétrico.
Transforme mobilidade sustentável em renda. A Powercom Brasil vende e instala carregadores para carros elétricos em condomínios, empresas e estacionamentos. Com a frota crescendo, cada ponto de recarga é oportunidade real de lucro. Invista, valorize seu imóvel e gere receita recorrente. Acesse powercombrasil.com.br. Powercom Brasil.
Para quem pensa à frente.
A ADMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio ADMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Curitiba é Coritiba. E a nova jogadeira do Verdão já ilumina a cidade. Inspirada nas luzes da capital paranaense, a nova camisa conecta o Couto Pereira ao coração de Curitiba, em um manto cheio de identidade e pertencimento. Garanta a sua na Coxa Store do Couto, Palladium ou em coxastore.com.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Voltamos com o Papo de Craque desta quinta-feira, o Papo do Feriadão. Para Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Gente, vou dar um recado para vocês aqui. Chegou o momento da Copa do Mundo, transmissões todas montadas. Tem uma galera aí dos streamings, da TV, discutindo, tem uma discussão sobre o delay. Quem tem menos delay? Quem mostra o gol primeiro? O que vai chegar antes? Essa disputa acabou lembrando uma verdade, né? Que o tempo nunca conseguiu mudar. Existe uma mídia que não precisou se adaptar com a velocidade para ser rápida, porque ela nasceu rápida. O bom e velho rádio. Enquanto as plataformas disputam segundos, o rádio continua fazendo o que sempre fez, entregando emoção instante. Apareceu, saiu o gol. No instante do gol, o rádio conta pra você. É instantâneo. Palavra? Instante. Saiu o gol? O rádio sempre vai contar primeiro. Talvez, por isso mesmo que em tempos de streaming, tanta gente ainda acaba optando pela narração, pelo charme, o charmoso rádio que é. Jogo junto com a galera. Bateu na rede, você escuta. Pá! O torcedor. E aqui na TMC é assim. A tecnologia muda. Plataformas também. Mas duas coisas continuam imbatíveis: a velocidade e a paixão aqui na TMC. E nessa Copa do Mundo seremos os primeiros a contar. TMC e você vai se emocionar primeiro aqui na TMC. Tem um cara, viralizou na última Copa, ou na penúltima, não lembro, os caras pegaram assim uma tomada da galera vendo o jogo numa fanfest, aí um cara começa a pular, comemorar o gol do Brasil e a galera, ué. Cara, dá segundos e sai o gol da televisão e a galera vai abraçar. Os caras pensando, pô, que doideira. Até usei isso no meu TCC da faculdade, sobre o gol chegando, o instante, o delay. Vou tentar achar pra mandar pra vocês. O rádio é o rádio, meus amigos. É o bom e velho, charmoso, maravilhoso, imbatível rádio. Seguimos aqui o nosso papo de craque. E o Neymar não vai, né? Pro jogo contra o Egito, meus amigos, vai ficar pra Copa mesmo menino nada, o Neymar dela.
Nenhuma surpresa, lá no depoimento que deu ainda no Brasil, lá um dia depois da apresentação, quando o Neymar fez aqueles exames na Granja Comari, lá em Teresópolis, e avaliação na Granja Comari, o médico Rodrigo Lasmar falou que a recuperação era de 2 a 3 semanas e a partir daquele ponto. Quem achou que não era, estava iludido. Ficou muito claro que dos amistosos ele estava fora. E acho que não é tão provável, embora não se descarte, a presença dele no primeiro jogo da Copa. Foi uma aposta mesmo da comissão técnica, apesar da lesão na panturrilha, de mantê-lo, né, no grupo. Eu acho que pesa muito o número de jogadores, agora são 26. Se fosse em outro momento que eram 23, daí poderia ser visto de uma maneira diferente, porque um jogador ali poderia fazer mais falta do que faz agora. E não estou discutindo exatamente a qualidade do jogador, nem quem ele é, mas só a presença de uma peça a mais. E então ele fica fazendo tratamento, é uma viagem relativamente longa, lá do extremo nordeste dos Estados Unidos até mais ou menos o meio do país, para Cleveland. Então, algumas horas de avião, isso aí, para quem está num tratamento, é ruim. Ele continua em tratamento intensivo para poder ficar à disposição o mais rápido possível. Zero impactado, porque já sabia que seria assim a partir do momento que a comissão técnica decidiu por mantê-lo no grupo, apesar da lesão na panturrilha.
Pois é, cara. E aí, JJ? A gente já meio que imaginava, né, cara? Ele teria esse cuidado, né, todo com o Neymar também. Me passou a confiança ali do comandante falar, não vai ser cortado não, vai ficar com a gente e é isso daí mesmo.
Primeiro que surpresa zero, né? Certo. Dele não participar desse. É que, pô, tem que botar e tem que repercutir. Em cima do Neymar, pô, confirmou que tá fora. Parece uma novidade, mas não é. Então já todo mundo sabia que ele não ia participar desse amistoso. Já era fato. Agora, até o primeiro jogo, se ele não participar, porque já tá meio que, né? Vai ser surpresa se participar. E tô com um Ancelotti, cara. Pô, 26, irmão. Sabe? Claro, fica a gente de fora, de repente você poderia discutir e tal, se ele for cortado, quem entra? Pode entrar o João Pedro, pode entrar não sei quem. Ok. Mas.